7:30 em Brasília.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou o Dilson Santa Fé e você confere comigo agora as seguintes notícias. Em semana reduzida por causa do feriado da Semana Santa, a Comissão da Câmara tenta votar orçamento impositivo e reforma da Previdência. Presidente Jair Bolsonaro se reúne amanhã com dirigentes da Petrobras para discutir reajuste no preço do diesel. Sobe para 10 o número de mortos em desabamento no Rio de Janeiro. As buscas continuam. Na França, Macron anuncia hoje medidas em resposta aos coletes amarelos. Nos acompanhe também pela internet no endereço radios.ebc.com.br e no nosso aplicativo Rádios EBC, disponível para Android ou iOS.
Repórter Nacional.
Agora 7:31. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode votar hoje a PEC do Orçamento Impositivo. A ideia é apressar os trabalhos para dar tempo de iniciar o debate da reforma da Previdência.
Com a semana reduzida por conta do feriado da Semana Santa, os deputados terão que acelerar os trabalhos para aprovar a reforma da Previdência e a PEC do Orçamento Impositivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A previsão inicial era usar toda a semana para debater e votar o parecer favorável à proposta de reforma da Previdência. Mas, em acordo entre os líderes, foi incluída na pauta a votação da proposta do orçamento impositivo, que torna obrigatório o repasse do dinheiro das emendas de bancadas. Atualmente, esse recurso pode ser bloqueado pelo Executivo para reduzir despesas. Com isso, a CCJ poderá debater e votar o orçamento impositivo, que tem consenso entre os partidos já nesta segunda, para dar tempo de iniciar o debate da reforma no mesmo dia. O presidente da comissão, Felipe Francischini, indicou o líder da maioria, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, para ser o relator da PEC do orçamento impositivo. A expectativa da líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL, é votar na terça-feira o parecer da reforma da Previdência para não correr o risco de a comissão ficar sem quórum na quarta, por conta do feriado da sexta-feira de Páscoa.
A gente começa a discussão, invade a noite, se for preciso, né, nessa discussão, e na terça a gente vota, nem que seja de madrugada. O problema é que tem um feriado na quinta, a gente não quer correr o risco, né, daquelas viagenzinhas assim prolongadas, né, uma passagem, uma viagem com a família, daí não dá quórum, então a gente vai adiantar aí esse dia, porque caso dê algum probleminha, a gente ainda tem algumas horas de quarta-feira, mas a gente quer matar essa fatura aí, liquidar essa fatura na terça.
A oposição, que tem interesse no orçamento impositivo, mas trabalha para obstruir a reforma da Previdência, acredita que não dá tempo de votar os dois temas em uma semana reduzida. O deputado Júlio Delgado, do PSB, espera que a votação do orçamento impositivo não reduza o tempo que seria destinado ao debate sobre a reforma da Previdência antes de o relatório ser votado.
O Centrão quer segunda, terça-feira, nós temos que estabelecer um acordo de procedimento para discutir admissibilidade. Eu não acredito que ela vá se esgotar na terça-feira. E, em vez de esticar a corda, se eles passarem a votação da matéria, deixar discutir terça e quarta e deixar a votação para outra semana, depois da Semana Santa. Essa é a nossa tentativa.
A oposição quer rejeitar o relatório da reforma, mas também trabalha com a possibilidade de suprimir trechos da proposta, como os artigos que tratam da aposentadoria rural, do regime de capitalização e do benefício de prestação continuada, ou BPC, pago a idosos e deficientes de baixa renda que não conseguiram se aposentar. Com a colaboração de Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Agora 7:34, bombeiros encontram mais um corpo e já são 10 os mortos em desabamento de dois prédios no Rio de Janeiro. Vamos agora à capital fluminense. Ícaro Matos tem mais detalhes dessa informação. Um bom dia para você, Ícaro.
Bom dia para você, Dilson. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nacional. Os bombeiros encontraram o corpo de Maria Abreu, de 49 anos, sob os escombros, no final da noite deste domingo. De acordo com a corporação, a vítima estava em um local de difícil acesso e os militares levaram cerca de 3 horas para retirar o corpo dos destroços. Agora, as equipes de resgate trabalham com a possibilidade de que 14 pessoas ainda estejam desaparecidas sob os escombros, de acordo com as informações compiladas na área do desabamento. Até o momento, 18 pessoas foram resgatadas, sendo que 8 foram retiradas já mortas dos destroços e 10 ainda com vida. Mas dessas últimas, 2 não resistiram e morreram no hospital. A operação de resgate continua com a participação de mais de 100 militares, cães farejadores, drones, helicópteros, ambulâncias e veículos de recolhimento de cadáveres. O trabalho, que entrou no quarto dia nesta segunda, começou logo após o desabamento e segue ininterruptamente desde o início da manhã de sexta-feira. Também no domingo, o pastor Cláudio Rodrigues, de 40 anos, foi a primeira vítima dos desabamentos na Muzema a ser enterrada. O corpo foi sepultado durante a tarde no cemitério do Pechincha, na região de Jacarepaguá, também na zona oeste do Rio. Rodrigues morava com a mulher e a filha e os 3 estavam no apartamento na hora do acidente. A esposa, a Dilma Rodrigues, de 35 anos, segue internada em estado grave no Hospital Lourenço Jorge. E a filha, Clara Rodrigues, de 10 anos, também ficou ferida, mas felizmente já teve alta e passa bem. Ao vivo do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Ok, Ícaro, obrigado pelas informações. Em meio ao sofrimento, histórias de gratidão após a tragédia, sobrevivente volta a Muzema e se emociona ao falar do resgate.
O mineiro Luciano Paulo dos Santos, de 38 anos, nasceu de novo na manhã de sexta-feira, dia 12 de abril, quando conseguiu sobreviver ao desabamento do prédio em que morava, na Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. Neste dia, o chefe de cozinha acordou mais cedo para não se atrasar para o trabalho, já que a comunidade havia sido castigada com as fortes chuvas do início da semana. Ele ouviu gritos vindos do prédio ao lado, que desabava, e ao chegar na janela, viu o ar-condicionado caindo, sentiu o prédio balançar e correu para o corredor.
Aí eu caiu uma coluna bem do meu lado, a coluna do meu apartamento, uma parede caiu em cima da coluna. Aí eu fiquei num bequinho, tipo uma caverninha ali no meio. Aí eu fui escavando com a mão, isso era 6:30, meu telefone tocava, não parava de tocar, porque era os telefones que estavam longe, que eu não tinha alcance dele. Aí comecei a tirar as pedras, me locomover igual uma minhoca ali entre os escombros. Pra eu chegar num fecho de luz, começar a quebrar e os bombeiros me achou. Isso era 10 horas da manhã.
Luciano foi resgatado quase 4 horas depois pelos bombeiros. Consciente, ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e teve alta no mesmo dia. Com arranhões pelo corpo e um corte do lado direito da cabeça, ele voltou ao local do desabamento neste sábado, triste pela perda dos vizinhos, mas feliz por ter sobrevivido. Ele contou que morava sozinho no apartamento desde setembro do ano passado, quando comprou o imóvel, e que agora está na casa de uma amiga. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
A CPI do Senado, que investiga o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, se reúne amanhã com representantes do Ministério Público para trocar informações sobre a tragédia e discutir os pontos da legislação sobre segurança de barragens que podem ser aperfeiçoados. Com pouco mais de 2 semanas de trabalho, a Comissão Parlamentar de Inquérito já ouviu 6 pessoas, entre elas o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, além de técnicos e engenheiros da companhia e de empresas contratadas pela mineradora que atestaram a segurança da barragem. Com o feriado da Semana Santa, a CPI retomará os depoimentos no próximo dia 23. O presidente Jair Bolsonaro se reúne amanhã com dirigentes da Petrobras para discutir o reajuste no preço do diesel.
Depois de determinar suspensão no reajuste de 5,7% no preço do diesel, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião para amanhã com membros da Petrobras para discutir o assunto.
Eu me surpreendi com o reajuste 5,7. Eu não vou ser intervencionista, não vou praticar política que fizeram no passado, mas eu quero os números da Petrobras. Tanto é que na terça-feira convoquei todos da Petrobras para me esclarecer por que 5,7% de reajuste quando a inflação projetada para esse ano está abaixo de 5%. Se me convencerem, tudo bem. Se não me convencerem...
Na última sexta, Bolsonaro se reuniu rapidamente com representantes da Petrobras e ministros de Estado. Assim, a estatal voltou atrás e suspendeu temporariamente o reajuste no preço do diesel. Pelo Twitter, o presidente argumentou que a política dele é de mercado aberto e de não intervenção na economia. Mas mesmo assim, o reajuste foi suspenso porque ele se disse preocupado com o percentual num nível que avalia abaixo da taxa de inflação deste ano. Além disso, admitiu que a preocupação é também com os caminhoneiros.
E eu estou preocupado também com o transporte de carga no Brasil, com os caminhoneiros. Movimentam as riquezas de norte a sul, leste a oeste, que tem que ser tratado com o devido carinho e consideração.
Com a decisão de Bolsonaro e o congelamento do reajuste, as ações ordinárias da Petrobras caíram 8,5%. Após a decisão, o Ministério de Minas e Energia informou, em nota, que a estatal possui autonomia para definir a política de preços de combustíveis. Isso porque, no Brasil, não existe tabelamento ou fixação de preços e nem exigência de autorização prévia para os reajustes. Por isso, o Ministério disse ter compromisso de não intervenção no mercado e que busca soluções adequadas para o impasse. Também em nota, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse ter considerado legítima a preocupação do presidente Bolsonaro e, por isso, a empresa decidiu suspender o reajuste temporariamente. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E hoje o presidente Bolsonaro tem um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar do mesmo assunto, o aumento do diesel. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. As dicas sobre Imposto de Renda 2019 com o professor do Centro Universitário do Distrito Federal, Deibson Carvalho.
Imposto de Renda 2019. Previdência Complementar.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelo contribuinte em seu nome e no de seus dependentes relacionados na declaração a entidades de Previdência Complementar domiciliadas no Brasil destinados à obtenção de benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social. A dedução relativa às contribuições para a entidade de Previdência Complementar, somada às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Individual, FAP, cujo ônus seja da pessoa física, fica limitada a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, não sendo considerados para efeito de apuração do referido limite os rendimentos isentos e não tributáveis e ou sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva.
Estamos apresentando Repórter Nacional. O tempo hoje.
O dia será bastante instável e com pancadas de chuva em boa parte da região Nordeste, principalmente entre o Ceará, Piauí e Maranhão. Pancadas de chuva também em parte da região Norte e no Centro-Oeste do país, devido ao calor e alta umidade do ar. À tarde, a previsão de chuvas isoladas nas regiões Sul e Sudeste. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Você acompanha a partir desta segunda-feira aqui no Repórter Nacional uma série de reportagens sobre a doença de Chagas que atinge cerca de 8 milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje você vai saber mais sobre a luta de entidades pela criação do Dia Mundial das Pessoas Afetadas pela Doença. Confira com Juliana César Nunes.
Falta ar, o corpo dói e o tempo já não é mais o mesmo. Mas nada que impeça a caminhada da professora Nancy Dominga da Costa. São 45 anos de vida e 45 anos de luta contra a doença de Chagas. O pai e um irmão morreram com a doença. A mãe e outros dois irmãos também estão afetados. O diagnóstico de Nancy chegou a 6 anos, junto com um acidente vascular cerebral que deixou parte do lado direito do corpo comprometida.
Eu perdi um sobrinho com 29 anos, com doença de Chagas. Porque ele descobriu e aí, quando ele tinha doença, eu pensava que eu não tinha, né? Então eu estava toda feliz, aí eu não tinha doença, sabe por quê? Eu pensava que os médicos sabiam o que era doença de Chagas, mas eles não sabiam. Quando eu falo médico, qualquer médico aqui do Rio de Janeiro, eles não sabiam. Eu ia todo ano ao médico para fazer check-up. Eles nunca falaram para mim que eu tinha doença de Chagas, até eu descobrir com AVC.
Nancy é natural do norte de Minas Gerais e mora no Rio de Janeiro. Há 3 anos, com amigos e familiares, criou a Associação Rio Chagas, que acolhe pessoas afetadas pela doença. Nas feiras e bairros, eles promovem campanhas para incentivar pessoas com sintomas a buscar diagnóstico e tratamento. Esta semana, a iniciativa ganhou um reforço especial. A Federação Internacional de Associações de Pessoas Afetadas pela Doença de Chagas lança uma campanha para recolher assinaturas em apoio ao reconhecimento por parte da Assembleia Mundial da Saúde do dia 14 de abril como Dia Mundial das Pessoas Afetadas por Chagas. A data é a mesma em que, há 110 anos, o médico brasileiro Carlos Chagas fazia o primeiro diagnóstico no norte de Minas Gerais. A descoberta científica é considerada uma das principais da medicina brasileira. Desde que ela ocorreu, foram notificadas milhões de mortes por doença de Chagas em diversos países. São, em média, 12 mil mortes por ano. Carolina Batista, diretora da Unidade Médica Brasileira da Organização Médicos Sem Fronteiras, afirma que é necessário unir esforços para tirar as pessoas afetadas da invisibilidade.
A gente pede mais atenção, mais investimentos, mais políticas públicas para que as pessoas que hoje estão afetadas por essa doença e que estão infectadas e que não têm acesso a diagnóstico nem tratamento possam ter esse acesso garantido através de políticas sustentáveis e de longo prazo, investimentos em pesquisas para desenvolvimento de novos medicamentos, novas ferramentas diagnósticas.
Atualmente, são cerca de 8 milhões de pessoas vivendo com doença de Chagas, a maior parte delas na América Latina. Apenas uma em cada 10 pessoas afetadas tem o diagnóstico. Menos de 1% dos infectados no mundo recebem tratamento. No Brasil, o número de pessoas com doença de Chagas pode chegar a 1 milhão e 100 mil. A doença de Chagas é infecciosa, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. No Brasil e em outros países da América Latina, ela é transmitida por meio do contato via pele ou oral com as fezes de um inseto chamado barbeiro. Entre os principais sintomas da doença de Chagas estão febre, inchaço, problemas intestinais e cardíacos. A doença é crônica, pode levar à morte e precisa ser tratada com o uso de quimioterápicos. O tratamento está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Mais informações sobre a campanha pelo Dia Mundial das Pessoas Afetadas por Chagas no site chagas.msf.org.br. Amanhã, na segunda reportagem desta série especial, você vai conhecer mais sobre os desafios enfrentados pelas pessoas que vivem com doença de Chagas no Brasil. Com produção de Sumaia Vilela, da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
Agora são 7 horas e 47 minutos, é hora do nosso contato com Paris. Vamos aos destaques da Rádio França Internacional. Com você, Daniela Franco, um bom dia.
Olá, Edilson, bom dia para você e bom dia aos ouvintes do Repórter Nacional. É forte a expectativa aqui na França para o pronunciamento em rede nacional que o presidente francês Emmanuel Macron faz nesta noite. Às 20 horas de Paris, 15 horas pelo horário de Brasília, o chefe de Estado revela sua resposta à crise dos coletes amarelos que sacode o país há 5 meses. Embora não tenha adiantado nenhuma das medidas, o presidente francês deve focar na questão dos impostos, ponto-chave da insatisfação dos coletes amarelos. De Paris vamos até Helsinki. O Partido Social Democrata venceu as eleições legislativas realizadas no domingo na Finlândia. Uma vitória com uma estreita vantagem, apenas 0,2% sobre o partido da extrema-direita Verdadeiros Finlandeses. O Partido Social Democrata ficou com 40 das 200 vagas no parlamento e os Verdadeiros Finlandeses com 39 vagas. Atrás deles chegaram a conservadora Coalizão Nacional e o partido governista do atual primeiro-ministro, que perdeu 18 assentos, uma derrota devido às políticas de austeridade impostas à população. E terminamos na Indonésia, onde a população vai às ruas hoje escolher seu novo presidente. Mais de 190 milhões de eleitores estão convocados para escolher entre o atual presidente Joko Widodo, que tenta a reeleição, e o controverso ex-general Prabowo Subianto. Entre os dois candidatos, aliás, se enfrentaram nas últimas eleições presidenciais do país há 4 anos, quando o Widodo bateu o rival. Além do novo chefe de Estado, a população também deve eleger seus representantes aos parlamentos nacional e local, para o qual se apresentaram 245 mil candidatos. São esses os nossos destaques nesta segunda-feira. Dilson, ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, para o Repórter Nacional.
Ok, muito obrigado, Daniela, pelas informações. 7h49.
Ideias inovadoras.
Microscópio desenvolvido por pesquisadores brasileiros vai permitir a observação em tempo real de fenômenos biológicos em tecidos vivos.
Pesquisadores em Porto Velho, Rondônia, estão na fase final de um projeto que prevê a implantação de um microscópio capaz de analisar tecidos vivos, permitindo visualizar fenômenos biológicos em tempo real. A ferramenta está sendo desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz. Metade do equipamento já está instalada. Falta apenas o sistema de laser. A pesquisadora Juliana Zuliani explica que o sistema de microscopia permite a análise a partir do uso de reagentes químicos que emitem luz.
É um microscópio que vai permitir você visualizar o comportamento celular em um animal anestesiado, ou seja, então ele está vivo por meio então dessa transluminescência de tecidos, desde que você acople então um fluorófilo, né? Fluorófilos são um reagente químico que quando ele é excitado, ele emite luz. E essa imagem então ela vai ser capturada pelo sistema e mostrado então na tela do computador.
A pesquisadora explica que são inúmeros os benefícios, por exemplo, na área da saúde, a partir da microscopia intravital.
Você pode visualizar, por exemplo, como um fármaco vai agir nos tecidos, como os anticorpos eles vão chegar nos tecidos para poder neutralizar uma toxina ou um outro um agente patogênico.
Os animais são anestesiados e colocados em uma placa aquecida a 37 graus Celsius. É feita, então, uma incisão no local que se pretende estudar e uma pequena quantidade de tecido é exposto sob uma fina lâmina de vidro. A luz passa e ilumina o tecido a ser analisado. Após o procedimento, é feita a sutura no corpo do bicho, que não vai apresentar sequelas. Atualmente, os estados de Minas e São Paulo também empregam a mesma tecnologia de microscopia. Da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira.
O Portal Único vai unificar sites e serviços digitais do governo federal.
O governo vai criar um portal único, que vai reunir todas as informações da administração federal. A meta, de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, é que até o final de 2020, 100% da unificação dos dados do governo federal esteja concluída. A ideia, segundo o ministro Onyx Lorenzoni, é facilitar a vida do cidadão.
Nós estamos fazendo é transformar o governo em 100% digital. Nós temos também nos ministérios, cada um tem lá um portal, um site, né? Nós queremos que exista apenas um, que o cidadão em qualquer cantinho do Brasil acesse e resolve todo e qualquer problema. É assim que as nações mais modernas funcionam. E a gente vem com esse espírito de renovar a confiança e, principalmente, né, fazer a vida das famílias brasileiras ser mais simples.
Na avaliação da Secretaria-Geral da Presidência, a economia prevista com a medida pode chegar a 100 milhões de reais por ano aos cofres públicos. O decreto da unificação dos sites foi assinado na última semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o governo possui cerca de 1.500 sites. Os órgãos da administração federal terão até o final de 2020 para desativar os atuais sites e direcionar os respectivos conteúdos para o Portal Único. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
O atleta da base do Flamengo recebeu alta 2 meses após incêndio no Ninho do Urubu.
Depois de 65 dias internado, o atleta Jonathan Ventura, de 15 anos, da equipe de base do Flamengo, recebeu alta na tarde deste sábado, 13 de abril. Segundo o Flamengo, Jonathan seguirá em tratamento domiciliar e em consultório, intensificando as sessões de fisioterapia e de reabilitação. O adolescente foi uma das vítimas do incêndio no centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, no dia 8 de fevereiro. O incêndio causou a morte de 10 atletas da equipe de base do clube. Jonathan foi o último dos atletas internados a receber alta. Outros 2 feridos, com menos gravidade, Cauã, Emanuel e Francisco Diogo, receberam alta na primeira quinzena de fevereiro. Jonathan teve 30% do corpo queimado e passou 1 mês internado no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II, sendo então transferido para o Hospital Vitória. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Mais Uma briga entre torcedores do Corinthians e do São Paulo nesse domingo deixou 14 pessoas feridas. O confronto ocorreu em Ferraz de Vasconcelos, cidade da região metropolitana de São Paulo. Os feridos foram levados para 3 hospitais e os detidos para a delegacia de polícia de Ferraz de Vasconcelos. A polícia apreendeu socos ingleses e investiga se o confronto foi marcado pela internet. E você conferiu as informações do Brasil e do mundo? Fique agora com as notícias da sua região.